Sinal de PS. Então vamos. Boa tarde a todos. Declaro instalada a sexta sessão ordinária da nossa primeira sessão. E com a alegria de sempre, saúdo as desembargadoras e os desembargadores Davi Dantas, Carlos Francisco, Herbert de Bran, Renata Lotufo, Antônio Morimoto, Aldre Gasparini, Renato Becho e Alessandro Diaferi. Está ausente por conta de compromissos no Tribunal Regional Eleitoral o desembargador Cotrim Guimarães. Cumprimento e saúdo também o nosso amigo, ilustre representante do Ministério Público Federal, Dr. Marlon Alberto Weischer. Cumprimento os senhores advogados, advogadas que estão conosco nesta tarde, neste plenário, e todos que acompanham esta sessão pelo Teams. Cumprimento nossos funcionários, funcionárias do nosso tribunal e dos terceirizados que possibilitam a realização desta sessão. Sejam todos aqui bem-vindos e se sintam membros da nossa primeira sessão. Eminentes colegas, as atas das sessões do dia 5 de junho, 3 a 7 de julho, que era assíncrona, foram encaminhadas a vossas excelências. Eu indago se existe alguma impugnação. Não havendo, dou-as por aprovadas. Feitos adiados por apontamento da eminente desembargadora Aldre Gasparini. Eu peço que as pessoas...
Sou eu.
Sem problema. Perdão. Sem problema. Então, meus amigos, a doutora Aldre está apontando adiamento dos itens 18 e 22. Vossa Excelência confirma?
Sim, senhor presidente.
Então, ficam adiados. Indago do nosso doutor Marlon, sem prejuízo de intervir quando entender necessário, ratifica os pareceres e manifestações que foram postos pelo Ministério Público Federal nos autos.
Boa tarde, senhor presidente. É uma honra e um prazer mais uma vez estar na sessão da sessão. Cumprimentar também a todas as eminentes embargadoras, eminentes embargadores. Nessa sessão, o Ministério Público Federal, eu vou reiterar os pareceres que foram lançados nos autos. Não há nenhum destaque a ser feito.
Pois, muito obrigado. Mas se Vossa Excelência alvitrar a necessidade, sabe que aqui...
Com
tem
certeza.
Total liberdade.
Como,
né?
Sempre tive com Vossa Excelência. Sim. Muito obrigado.
Eminentes colegas, nós temos aqui, para iniciar, dois pedidos de preferência. Na verdade, nós temos um apontamento de preferência e um pedido de preferência. O apontamento de preferência é feito pelo eminente relator, desembargador Renato Becho, no item 29, que é a rescisória 542-95 de sua relatoria. Os votos estão lançados no plenário e nós temos aqui o Dr. Renato Becho rejeitando os embargos de declaração com elevação de multa. Doutor Alessandro Diaferi, consta do lançamento que Vossa Excelência está acompanhando o relator. Confirma?
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas aqui presentes. Eu acompanho, senhor presidente.
Pois não. O doutor Cotrim está ausente. Doutor Davi Dantas, nosso decano, consta que Vossa Excelência também acompanharia?
Exatamente, senhor.
Pois não. Obrigado. Eminente desembargador Carlos Francisco, como vota a Vossa Excelência neste item? É o 29.
É o 29. Desculpe, senhor presidente. No item 29, eu acompanho também.
Muito bem. Eminente desembargador Herbert, e Vossa Excelência?
Também acompanha, senhor presidente.
Pois não. E a eminente desembargadora Renata Lotufo, como vota?
Boa tarde, acompanho também.
Pois não. É, então, neste feito, que é o 29, a preferência de julgamento com destaque, né, melhor dizendo, é do Dr. Renato Becho, que pediu. Nós colhemos os votos ratificando o que já constava do sistema e eu proclamo que a primeira sessão, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração com elevação de multa nos termos do voto do eminente relator que lavrará o acordo. O próximo feito é um pedido de preferência em continuidade de julgamento da revisão criminal 5.045-51, item 38 do PJE. É a rescisória 500-4551, relator também o eminente desembargador Renato Becho. Nós estamos no ponto em que o eminente desembargador Alessandro Diaféria vai apresentar o seu voto vista. É isso mesmo?
Sim, senhor presidente.
Então, eminente desembargador, com a palavra.
Senhor presidente, eu pedi vista deste caso porque na sessão anterior em que foi levado me chamou bastante atenção pela delicadeza dos direitos envolvidos feito subjacente e levei um certo tempo a trazê-lo de volta a julgamento porque é um caso que demandou uma análise bastante detida sob diversos prismas, né? A questão do direito administrativo, a questão do estudo da faixa de domínio, a questão da faixa da zona não edificável. Eu peço vênia, primeiramente, senhor presidente, para proceder apenas uma explicação do meu voto, porque é bastante extenso, consta do sistema, e dessa forma apenas destacarei alguns pontos que, a meu ver, são relevantes. Em síntese, senhor presidente, eu estou acompanhando o relator para julgar procedente o rescisório, e o faço porque entendo que houve configuração da hipótese legal, das hipóteses legais que autorizam a rescisão do julgado. Eu avancei um pouco na questão dos fundamentos, estudando um pouco e talvez expondo um pouco a respeito de uma ponderação que me pareceu necessária neste caso concreto, porque nós estamos diante de uma situação concreta em que temos uma ferrovia inativa, que não está a ser utilizada, e de outro lado temos um cemitério, com uma pequena faixa que avançou na área em discussão. O feito de origem teve uma tramitação que a princípio me chamou atenção porque não houve realização de perícia. Então, na própria identificação de área, poderia ser questionado isso. E, de todo modo, o feito tramitou, mas, na minha convicção, senhor presidente, tendo feito a ponderação de todos os interesses, eu penso que a finalidade social do uso dessa propriedade, da posse, fica melhor atendida com a manutenção do cemitério tal qual ali previsto. Então, senhor presidente, essas em síntese são bem sintéticas as razões pelas quais eu acompanho o eminente relator. Meu voto.
Vossa Excelência também está destacando no seu voto, que é o que eu tive a oportunidade de ler, né? Que a ferrovia está inativa.
Sim.
E que não há perspectiva, pelo menos a médio prazo, de que ela seja, que seja retomado o uso, né?
Exatamente, foi o que eu pude aferir no. Então, daí a ponderação. Há a necessidade. Há um tráfego intenso ali naquela região. Nós estamos ao lado do cemitério e todos sabem, para quem não sabe como é um procedimento de exumação, é algo bastante complexo que envolve não apenas questões sanitárias, mas também toca em diversos outros feixes de interesse. Então, a meu ver, a proporcionalidade aí milita em favor da rescisão do julgado e a permanência da situação tal como estabilizado.
Presidente. Então, Vossa Excelência está acompanhando o nosso querido relator, Dr. Renato Becho, é isso, né?
Julgando procedente a rescisória e rescindindo o acórdão proferido em ação originária e, em novo julgamento, julgando improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pela concessionária.
Pois não. Nós temos aqui que o então juiz convocado, Silva Neto, em antecipação, já tinha acompanhado o nosso Dr. Renato. Então, com o voto de Vossa Excelência, eu colho o voto do desembargador Davi Dantas.
Sim, senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência a todos os presentes, doutor Marlon, procurador da República, colaboradores aqui, colegas. Senhor presidente, eu acompanho também o senhor relator.
Pois não, muito obrigado. Eminente desembargador Carlos Francisco, como vota Vossa Excelência?
Senhor presidente, peço bênção. Ao eminente relator e aos demais que o acompanham, eu inicialmente tive o impulso de enviar os autos, ou sugerir o envio dos autos à central de conciliação desta corte, mas eu receio que não seja uma boa proposição em vista do andamento dos trabalhos. No entanto, em relação à matéria de fundo, eu peço vênia. Para divergir, compreendo as razões metajurídicas que estão sendo colocadas, né? São de fato importantes, mas juridicamente falando eu não consigo ver violação literal de lei, erro de julgamento, nenhum outro fundamento que possa amparar o pedido rescisório. Por quê? Porque a questão da faixa de domínio, ela está aprovada nos autos, sim, da ação subjacente a partir de um documento da então FEPASA, um levantamento aerofotogramétrico de 1983, indicando que a faixa de domínio era de 15 metros. Ela era de 15 metros. Isso levou o próprio município autor da ação rescisória a reconhecer, né, o avanço nessa área e se comprometer a fazer a mudança, né, daquilo que ocupa, portanto, a área da hoje Rumo, e não o fez. É claro que houve no curso dos fatos uma mudança de postura, e estamos diante dessa rescisória. Agora, olhando juridicamente, eu não consigo ver vício no julgamento anterior. Não consigo ver. As razões metajurídicas que são trazidas são, de fato, muito importantes. Há valores religiosos relevantes que consideram a área de cemitério uma área sagrada, de uma envergadura que poderia ser superior a uma residência de pessoas humildes que habitam as suas próprias moradias. Nelas eu de fato vejo risco quando há moradia, mesmo em áreas ou trechos de rodovia que hoje não são utilizados, mas que, claro, podem vir a ser. De todo modo, considerando que não vejo risco, considerando que o próprio município admitiu a invasão, considerando que passaram-se anos aguardando, afinal, a uma mudança que não veio. E me permito, com todo respeito ao eminente desembargador Alessandro Jaffery, eu tenho a impressão que o traslado dos corpos, ele não exige exumação, porque há certamente uma certificação de cada um dos jazigos. É um deslocamento. Né? E eu tenho até algumas notícias, eu só paro aqui. Não é? Alguns cemitérios, não poucos, a partir de um determinado momento, tiram os corpos dos seus jazigos originários e os colocam todos no que pode ser, de uma maneira delicada, chamada de vala comum. Não é? Grandes cemitérios de São Paulo fazem isso. Portanto, não é exatamente uma medida tão extraordinária assim, ao ponto de considerarmos essa razão de rescindir um julgado que me parece rígido, né? E por isso eu julgo improcedente o pedido com a devida vênia, fixando em 10% do valor da causa honorários devidos. É o voto, senhor presidente.
Pois não. Cumprimento Vossa Excelência pelo voto apresentado. Acolho o voto do eminente desembargador Herbert.
Obrigado, senhor presidente. Eu, pelas razões lançadas pelo eminente relator, né, convênia a divergência, muito bem colocada pelo doutor Carlos Francisco, mas eu acompanho o relator.
Pois não, Vossa Excelência acompanha o relator. Em ampliação de quórum, como vota a nossa doutora Renata Lotufo?
Eu também acompanho, senhor presidente.
Excelência acompanha o relator. No mesmo cenário, como vota o nosso doutor Antônio Morimoto?
É, senhor presidente, colegas, boa tarde. Doutor Marlon também, servidores, advogados, as partes também, boa tarde. É, pedindo vênia ao relator, eu vou acompanhar a divergência.
A divergência. É, eminente desembargadora Aldra, e Vossa Excelência?
Também peço vênia ao ilustre relator, mas eu acompanho a divergência.
Pois não, doutora Aldrey acompanha o doutor José Carlos. A 3. Bem, então nós já temos o resultado, né? É, com o voto vista do doutor Alessandro acompanhando o eminente relator, nós podemos proclamar que a primeira sessão, por maioria, ratificou os termos da liminar deferida e julgou procedente a rescisória interposta pelo município de Santo Anastácio para rescindir o acórdão proferido na ação originária e julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de Rumo Malha Paulista S.A., condenando os réus ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor atualizado da rescisória, montante que vai ser suportado proporcionalmente pelos demandados. Tudo nos termos do voto do eminente relator, que foi acompanhado pelos doutores Silva Neto em antecipação de voto, e nesta sessão, Alessandro de Aféria, Davi Dantas e Herbert de Bran. Estão vencidos o eminente desembargador Carlos Francisco, que julgava improcedente a rescisória e fixava honorários, e o qual foi acompanhado pelo desembargador Morimoto e pela desembargadora Aldre. E o nosso doutor Renato Becho lavra o acórdão deste feito. Cumprimento a todos, tanto os vencedores quanto os votos vencidos, porque a questão é muito interessante. Ela imbrica não só as questões possessórias, que são de competência desta sessão, mas também um panorama do direito administrativo, da concessão das ferrovias com incursão nas áreas adjacentes, né? O que é também competência da nossa primeira sessão, e tudo foi tratado dos dois lados com maestria e respeito pelas partes e pelas pessoas que jazem neste pequeno segmento de terra. Parabéns a todos os colegas. Também no item 7. Então não vai ter há um pedido do senhor advogado, que foi formulado antes, para conhecer o resultado, né? E nós podemos satisfazê-lo, porque já temos os votos lançados no sistema. Então, item 7, relatoria, doutor Herbert, rescisória 5035377. Proclamo que a sessão, por unanimidade, negou o provimento aos embargos de declaração nos termos do voto do senhor relator, que lavrará o acordo. Feito com sustentação oral presencial, item 31, rescisória 502-44-22, relator, eminente desembargador Renato Becho. comparece para sustentação oral a senhora advogada, doutora Carolina de Araújo Butignon, representando a empresa Claro S.A. Doutora Carolina, peço que assuma a tribuna da sustentação oral, receba boa tarde da sessão e, como nós dispensamos a leitura do relatório, eu já lhe passo a palavra para suas considerações.
Boa tarde a todos. Agradeço pela atenção logo de começo. E eu vou ser bem breve na minha fala, começando fazendo um pequeno resumo sobre o acórdão recebendo. Foi um acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora Tribrasil para determinar a validade do registro da marca nominativa Claro na classe 3 de titularidade da autora Tribrasil. À época, a autora ela interpôs todos os recursos possíveis, levando o processo, inclusive, ao colém do Superior Tribunal de Justiça, e o acordo ele foi mantido em sua integralidade. Falando agora, então, sobre os requisitos da ação rescisória, é importante destacar que a autora ela alega, em sua inicial, a violação do artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial, sem qualquer comprovação da violação desse artigo, apenas mencionando ele na inicial. E a ação rescisória ela é claramente intempestiva, porque o acórdão que é rescindendo, ele transitou em julgado em 17 de junho de 2022, e a ação rescisória ela só foi ajuizada em 12 de setembro de 2024. Então, houve o decurso de prazo de 2 anos previsto na lei. E falando sobre o mérito do acórdão, então, o acórdão ele aponta claramente que a data de depósito de registro é posterior ao pedido de reconhecimento da marca de alto renome pela Claro. Então, o pedido de reconhecimento da marca de alto renome pela Claro, ele é datado do ano de 2004, enquanto os depósitos, os pedidos de registros da autora foram feitos 9 anos depois, no ano de 2013. E o que se verifica, então, da ação rescisória é que a autora ela busca meramente rediscutir o mérito da ação originária, e são por esses motivos que a Claro ela requer a total improcedência da demanda. Obrigada pela atenção.
Cumprimento a nossa doutora Carolina pela sua sintética e eficaz sustentação oral. O doutor quer se manifestar?
Não, obrigado.
Pois não. Não havendo intervenção ministerial, está com a palavra o nosso querido relator.
Senhor presidente, fazendo uso da palavra agora pela primeira vez, gostaria de cumprimentar todas e todos presentes, na pessoa de Vossa Excelência, do doutor Marlon. Peço que todos os demais se sintam cumprimentados nas autoridades que eu já fiz referência. Quero cumprimentar a doutora Carolina, até por ter sido bastante sintética e que vai facilitar, inclusive, o meu trabalho. Porque eu estou no voto, senhor presidente, repetindo com as minhas palavras o que foi sustentado oralmente aqui na tribuna. Né? No caso dos autos, o trânsito em julgado, nós estamos numa ação rescisória, o trânsito em julgado do decisum foi em 17 de junho de 2022. O prazo para ação rescisória, portanto, se encerrou em 18 de junho de 2024, sendo que a rescisória foi apresentada em 12 de setembro de 2024. A parte autora alegou nos autos, senhor presidente, que o acórdão somente foi publicado na revista do INPI posteriormente e buscou contar o prazo da rescisória da publicação na revista e não a publicação oficial feita por este egrégio tribunal regional. Então, nesses termos, senhor presidente, eu julgo extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do 487.2 do CPC, reconhecendo a decadência, condeno o demandante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual mínimo estabelecido para cada uma das faixas dispostas pelo artigo 85, parágrafo 3º e incisos do CPC, incidentes sobre o valor desta causa devidamente atualizado. É como voto, senhor presidente.
Pois não. Então, Vossa Excelência reconhece a decadência. Cumprimento a Vossa Excelência. Indago na nossa sessão se existe algum voto divergente. Não. Então eu proclamo que a primeira sessão, por unanimidade, extinguiu o processo com julgamento do mérito nos termos do artigo 487, inciso 3, 2, do CPC, reconhecendo a decadência, nos termos do voto do eminente relator, que lavrará o acordo. Esse é o resultado. Boa tarde, doutora. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Segundo processo com pedido de sustentação oral. Item 30, doutor Renato Becho, que hoje é o dono da sessão.
Peço desculpas.
Item 30, ação rescisória 50-20-798. Para sustentação oral, doutora Carla de Arantes está conosco. Peço que assuma a tribuna da sustentação oral em favor de Ari Flávio Costa e Yoshiko Takayama Costa. Dispensando a leitura do relatório como de praxe, eu já passo a palavra para a nossa doutora Carla de Arantes.
Excelentíssimos senhores desembargadores, boa tarde. Eu gostaria de cumprimentá-los, especialmente na pessoa do senhor presidente e do senhor relator, doutor Renato Becho. Eu peço humildemente que perdoem qualquer falha, porque é minha primeira sustentação oral, apesar de ter me formado em 2010 pela minha querida Pontifícia. 2010, aliás, foi o ano de distribuição da desapropriação da qual a gente extrai a decisão rescindenda. O seu Ari e a dona Yoshiko, os meus clientes, eles já passaram dos 70 anos e estão há 15 anos tentando receber a indenização devida. Todas as TDAs já venceram, a última leva foi em maio desse ano de 2025. A decisão rescindenda transitou em julgado em 16 de novembro de 2022, vejam os senhores. E o cumprimento de sentença segue travado em razão dessa rescisória. Nem os valores incontroversos foram liberados. Tá? Mas o INCRA, na verdade, ele está tentando uma quarta instância de julgamento, até porque ele tentou um recurso especial que foi rechaçado de cara. O próprio senhor relator, no 21º Congresso Internacional de Direito Tributário, lá em 2017, já havia previsto, não há mais respeito pela coisa julgada. E realmente, doutor, o futuro sombrio que o senhor previu naquele evento se concretizou. A autarquia, através da Procuradoria-Geral Federal, se esmerou nessa ação para distorcer as hipóteses processuais do artigo 966 do CPC. Eu ouso ressaltar que inconformidade e insatisfação com a decisão transitada em julgado não está no rol taxativo. Vejam, não há nenhuma afronta à norma da decisão rescindenda. E afronta à norma é justamente a justificativa do INCRA. Se houvesse, o INCRA teria ventilado lá atrás, em pré-questionamento, ou nos embargos, ou na própria apelação, ou nos outros inúmeros recursos que eles apresentaram. Mas não, deixou para discutir nessa ação rescisória, que é um remédio absolutamente extremo, e após o início do cumprimento de sentença. E aqui fica afirmando que suas lamúrias não foram ouvidas. Excelências, esse processo me lembra um pouco a história de Davi contra Golias. De um lado, a poderosa autarquia federal, com a Advocacia Geral da União em sua defesa, metralhando recursos em cima dos meus clientes para postergar o pagamento da indenização. De outro lado, o seu Ari, a dona Yoshiko, com essa simples causídica que luta ferozmente há 15 anos, desde a minha formatura, para que os meus clientes possam receber em vida o que lhes é devido. No mérito da rescisória, eu peço pela vossa atenção em alguns pontos. O INCRA busca uma suposta adequação da decisão rescindenda aos termos da ADI 2332 do Distrito Federal. Mas, na verdade, não há qualquer desconformidade, como já, inclusive, definido pelo senhor relator neste mesmo processo, numa decisão preliminar. A medida provisória 700 de 2015, que o INCRA sequer mencionou no recurso especial, inclusive, não foi convertida em lei no prazo constitucionalmente previsto do artigo 62, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal. Então, ela perdeu sua eficácia. Não tem qualquer repercussão jurídica, senhores. E quem diz isso, quem afirma isso, é o STJ. Aliás, o STJ também já definiu que a Lei 13.465, de 2017, que o INCRA quer tanto ver aplicada, é o processo de referência, não é aplicada retroativamente. Lembrem, a desapropriação ela foi distribuída em 2010. Sobre os juros compensatórios, o STF definiu expressamente que é constitucional o percentual aplicado 6% ao ano. Curiosamente, em casos análogos a esse, esse é justamente o percentual que o INCRA defende como devido. Então, seu entendimento do que é devido em desapropriações, ele é aparentemente um pouco flexível. Em suma, essa ação rescisória é só mais uma frente de ataque da autarquia federal em face dos expropriados, sem embasamento jurídico real. É, essa autuação, ao meu ver, é um pouco desonrosa para a administração pública, já que, ao invés de cuidar para que os seus administrados, pessoas já idosas, recebessem em tempo razoável a indenização pela área desapropriada, o INCRA busca arrastar e atravancar a marcha processual a todo custo, sob o argumento falacioso de possível lesão ao erário, que se traduz principalmente em desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. A deslealdade do INCRA em opor resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial transitada em julgado, além de movimentar a máquina estatal com pedido infundado, não pode ser ignorada. Por desviar da finalidade excepcional da ação rescisória, a autarquia deve a sofrer as consequências legais. Caso contrário, sofre o seu Ari, a Dona Yoshiko, sofre a Constituição Federal e sofre principalmente o Estado Democrático de Direito. Obrigada.
Antes de passar a palavra ao nosso relator, doutor, é o Ministério Público aqui disse que não há interesse em intervir. Doutor Marlon, confirma?
Reitero, excelência, apenas parabenizar a jovem causídica pela bela sustentação oral feita.
Obrigada.
Prossiga assim.
Então, eu só gostaria, antes de passar a palavra para o doutor Renato, dizer que a doutora cometeu um erro muito sério na sua sustentação oral, se achando menos do que a advocacia pública. Doutor Renato, nós acabamos de assistir a repetição da história bíblica e retratada na escultura de Michelangelo, de Davi acertando a pedra da funda na testa do Golias. Então, a senhora, doutora, já recebeu os parabéns do MP, receba os nossos, e a senhora não é humilde, a senhora é humilde sobre o aspecto ético da decência, ou seja, não é prepotente, mas a sua inteligência, o seu empenho passam a anos-luz de qualquer humildade. Continue assim, a senhora é jovem, vai ter uma carreira brilhantíssima, mais do que eu acredito que já tem. Então, fique com Deus, continue assim.
Muito obrigada.
Com a palavra, o nosso querido relator.
Senhor presidente, eu não poderia, de forma diferente, deixar de fazer coro ao Ministério Público Federal e à presidência desta primeira sessão em cumprimentar a nobre advogada pelo seu trabalho muito bem articulado desta tribuna. Indo ao voto, senhor presidente, eu vou diretamente ao ponto, porque aqui não tem questões de decadência, por exemplo, para serem apreciados, mas estão mencionados aqui no voto, que, como bem sustentado da tribuna, o problema aqui é no tocante à incidência dos juros compensatórios sobre o valor da indenização, em razão, pretensamente, de uma não observância do advento da medida provisória 700 de 2015 e da Lei 13.465 de 2017. De início, cumpre estabelecer que, para que se autorize a rescisão do julgado com fundamento no artigo 9665 do CPC, a violação da norma jurídica deve ser manifesta, teratológica, frontal. Com efeito, observa-se que, inicialmente, a súmula 618 do STF previa a incidência dos juros compensatórios nas desapropriações no patamar de 12% ao ano. No entanto, essa orientação foi alterada pela medida provisória 1577 de 97, que estabeleceu os juros em 6% ao ano sobre a diferença eventualmente existente entre o preço ofertado e aquele estabelecido na sentença a partir da emissão na posse. Após diversas reedições, a medida provisória 2183, na sua 56ª reedição, em 2001, incluiu o artigo 15A ao Decreto-Lei 3.365, de 41. Eu faço a citação, peço vênia aos colegas para não ler, estão no voto, todos têm disponível aí nas suas telas. Ajuizada ADI, como mencionado, em 2332, o colendo Superior Tribunal de Justiça, deferiu pedido de liminar, suspendendo a eficácia do termo de até 6% previsto no caput do artigo 15A posteriormente, fixando as teses, aspas, é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração pela emissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. Segundo, a base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do valor ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. Terceiro, são constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade. Quarto e último, é constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários. Na sequência, foram opostos embargos de declaração na mencionada ADI, que está aqui citado. Eu peço vênia novamente para não ler. Pois bem, conforme todo exposto, verifico que o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11 de junho de 1997, data anterior à publicação da MP 1577, já referida, e de 6% a partir de então, contados da emissão provisória na posse, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor fixado na sentença. No caso dos autos, a decisão rescindenda não conheceu o recurso especial interposto, mantendo o acordo que deu parcial provimento à apelação do INCRA e à remessa oficial, tão somente para atualizar os valores indenizatórios conforme fundamentação, aspas, concernente aos juros compensatórios, o plenário do STF já decidiu que devem ser de 6%, não mais de 12%, os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por necessidade de utilidade pública, interesse social ou para fins de reforma agrária, no caso em que haja emissão prévia na posse pelo poder público e divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado em sentença judicial, a valer desde a decisão liminar, independente de ser a área produtiva ou não, conforme a súmula 618. No mais, mantendo a respeitável sentença, que assim determinou, acrescidos de juros compensatórios a partir da emissão na posse, calculados entre a diferença de 80% da oferta inicial, que o expropriado poderá levantar, e aquele fixado no laudo pericial, e após ele, sobre o valor corrigido monetariamente, com dedução do tempo decorrido a partir da emissão na posse, a fim de que o resgate não ultrapasse o prazo máximo de 15 anos, respeitando-se, todavia, prazo mínimo, um biênio, para o início do resgate, nos termos da Lei 8.629. Desse modo, verifico que o percentual alterado por esta Corte no acórdão rescindendo restou corretamente fixado em 6%, devendo o pedido da presente rescisória ser acolhido tão somente no tocante à base de cálculo que restou fixada, visto que, conforme todo exposto, os juros compensatórios devem ser fixados a contar da emissão provisória na posse, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor fixado na sentença. E, no mesmo sentido, eu julgo precedente desta Corte, relatoria da nossa querida e eminente desembargadora federal, Renata Andrade Lotufo. Ante o exposto, senhor presidente, julgo parcialmente procedente a ação rescisória, nos termos do artigo 966, quinto do CPC, para desconstituir parcialmente a decisão proferida nos autos do processo de números, a fim de dar parcial provimento à apelação do INCRA e à remessa oficial, tão somente no tocante à base de cálculo dos juros compensatórios, a fim de que seja a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor fixado na sentença. Em razão do parcial provimento, fixo a sucumbência recíproca, cabendo a condenação de cada parte ao pagamento dos honorários ao advogado da parte contrária a serem arbitrados na forma prevista nos parágrafos 3º e 4º do artigo 85 do CPC. Assim, condeno as partes ao pagamento de honorários comerciais aos advogados da parte adversa, arbitrados cada qual em 10% do valor da condenação, nos termos do inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 85 do CPC. É como voto, senhor presidente.
Pois não. Cumprimento Vossa Excelência pelo voto. Como voto, doutor Alessandro?
Presidente, adiro aos cumprimentos ao advogado e acompanho o relator.
Com o relator. Como voto o nosso decano, desembargador Davi Dantas, da senhor turma de 56.
Doutora Carla, que gostaria de cumprimentá-la também, né? E dizer que, como o Davi, acho que sou a única parte legítima aqui para poder falar algo, né? É interessante a gente observar, doutor e colegas, né, que Davi significa amado, né, escolhido por Deus. Né? E outro aspecto, né, tá no livro de Samuel, capítulo 17, essa disputa com Golias. E futuramente ele terá um filho, Salomão. E aí é curioso observar que a grandeza maior do ser humano talvez em outro ponto, na fé, na coragem, e não na própria sabedoria. Porque ao final da vida de Salomão, isso está no primeiro Reis, capítulo 11 e 12, né? Ao final da vida de Salomão, Salomão se afasta de Deus, peca, comete idolatria. E Deus só não sacrifica, não pune Salomão em virtude do amor que tinha a Davi. Então, com isso, é algo para nós meditarmos, né? Que honrarias e mesmo a sabedoria não chegam próximo dessa relação que a gente pode ter com alguma coisa que vai além, né? Que é Deus. Bom, feita essa observação, eu acompanho o senhor relator, doutor Renato.
Pois, o nosso Davi acompanha o doutor Renato. Doutor Carlos Francisco, e Vossa Excelência?
Senhor presidente, eu me ponho como um aprendiz da vasta cultura de todos e torcendo para que tanto Davi quanto Golias façam as pazes, né? Porque nessa altura do campeonato tudo que eu quero é um pouco mais de, né, de concordância. Mas, sendo contraditório, eu peço vênia ao eminente relator para divergir na questão dos juros compensatórios. É um zigue-zague cansativo, né? A taxa ela já oscilou, já teve adi, súmula, etc. Mas, pelo que eu noto nos autos, a coisa julgada se formou em 16 de novembro de 2022, fixando, então, a taxa de juros compensatórios em 6%. Quando, na verdade, já havia vigente a Lei 13.645, de 2017, que reduz, né, essa taxa de juros compensatórios para 3%, certo? Ela altera o artigo 5º da Lei 8.629, de 93, então reduz. Isso não me pareceu analisado no julgado, de modo que caracterizaria, não é? A violação literal de lei, certo? Violação literal de lei. Em tribuna, a advogada faz uma argumentação de que isso não seria aplicado de forma retroativa, e não é, não é? Porque a lei nova, no caso 2017, ela produz efeito às incidências de juros posteriores a ela. Se chama, né, dos efeitos futuros, a irretroatividade mínima, né, alcança apenas os efeitos futuros de fatos passados. Né? Então, por causa disso, a partir da vigência da lei 13.645, os juros caem para 3%. No mais, eu acompanho o eminente relator, inclusive em relação à base de cálculo, de modo que eu voto por julgar parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação rescisória, em maior extensão, para, em juízo, rescindendo, desconstituir o venerando acórdão na parte relativa aos juros compensatórios, apenas a partir da entrada em vigor da Lei 13.465/2017, então reduzindo para 3% os honorários mantidos na mesma proporção. Senhor presidente, eu voto.
Cumprimento Vossa Excelência, que está esclarecendo que acompanha a base de cálculo apontada pelo Dr. Renato, só que diminui o percentual eleito. Então, Vossa Excelência realmente está em maior extensão. E o Dr. Herbert?
Pois bem, inicialmente eu congratulo a nobre advogada por sua sustentação, mas peço vênia à divergência, né, para acompanhar o relator.
Pois não. Dr. Herbert acompanha o Dr. Renato. Doutora Renata, acompanha o Dr. Renato? Ou não?
Calma, chegarei lá. Bom, primeiro quero cumprimentar a ilustre advogada por sua sustentação, porque ela teve algumas características que são muito boas numa sustentação oral. A primeira delas é a espontaneidade, a segunda, a objetividade, e a terceira, a rapidez, né? Realmente, se a gente for parar para pensar, conseguir fazer uma sustentação oral espontânea e objetiva em menos de 15 minutos é maravilhoso para todos, né? Bom, eu vou acompanhar, com a devida vênia ao seu relator, eu vou acompanhar a divergência, mas como ele citou um julgado meu, para não parecer, né, que eu estou sendo incoerente, este julgado citado, ele está pendente de embargo de declaração para tratar justamente da questão levantada pelo Dr. Carlos. Tá? Então, só para...
Tomamos nota.
É isso.
Muito bom. Então, o resultado que eu proclamo é o seguinte. A primeira sessão, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a rescisória, nos termos do artigo 9665 do CPC, para desconstituir parcialmente a decisão proferida nos autos do processo tal, a fim de se dar parcial provimento à apelação do INCRA e à remessa oficial, sendo que o eminente relator, acompanhado pelos desembargadores Alessandro Diaféria, Davi Dantas, Herbert Debran, o faziam para fixar a base de cálculo dos juros compensatórios em 80% do valor ofertado e em cotejo com o valor fixado na sentença. Enquanto que os desembargadores Carlos Francisco e Renata Lotufo aplicavam, mantendo o entendimento quanto à base de cálculo sugerida pelo eminente relator, reduziam a alíquota para 3%, aplicando a Lei 13.465/2017 e, portanto, julgando em maior extensão. Tá bom assim ou não?
Perfeito. Desde a edição da lei. Né?
Sim, faltou isso. Desde a edição da lei.
Sendo que, senhor presidente, salvo o melhor juízo, nós não temos divergência em relação à base de cálculo.
Não, não.
A divergência é exclusivamente 6%. Para o nosso entendimento e 3% o entendimento da divergência. É só esse ponto.
Só. Me permita dizer, há um tema, acho que é 1072 do STJ, que é genérico no sentido de aplicação das novas leis de juros a essas situações em continuação. Então, talvez temos um rebote.
Lá na vice.
Na eminente e prestigiada vice-presidência.
Então, justamente, é em maior extensão, porque o doutor Carlos mantém a base de cálculo do doutor Renato. Ele só diminui o percentual, então ele julga em maior extensão. Certo? O doutor Renato, mais uma vez, fica agraciado com o acordo. E a doutora Carla é mais uma vez parabenizada pelo colegiado. Esse é o resultado do julgamento. Nós temos um caso em que a nossa querida desembargadora Aldre Gasparini apresenta uma rescisória, que é o item 36, e pede destaque, porque existe um ponto preliminar, digamos assim, que Sua Excelência deseja tratar e que nós então vamos ouvi-la, né? E depois nós deliberaremos sobre esse ponto inicial, né? E depois veremos o que acontece. Então, a palavra é com Vossa Excelência.
Obrigada, senhor presidente. Eu trago aqui uma ação na origem, né, o pedido inicial que pretende hoje rescindir. Trata-se de uma demanda ajuizada contra o INSS com vistas ao reconhecimento de irrepetibilidade de valores pagos indevidamente pela autarquia previdenciária a título de auxílio doença. O processo foi julgado em primeira instância, quando da apelação subiu para a terceira sessão, sob a relatoria da desembargadora Terezinha Cazé. A então relatora declinou de competência por fundando-se no entendimento, na época, do órgão especial, que dizia que cabia à primeira sessão a competência para processar e julgar lides referentes à restituição de valores pagos indevidamente a título de benefício previdenciário, dada a natureza indenizatória. Muito bem, o agravo foi, então, redistribuído para a quinta turma, que na época era integrante da primeira sessão, sob a relatoria do desembargador federal André Necatchá. Em razão do referido agravo, a apelação foi interposta pelo INSS contra a sentença de procedência do pedido e foi, então, analisado por decisão monocrática, negando o provimento à apelação. Seguiu-se a interposição de agravo legal, a quinta turma julgou o agravo legal, o acórdão transitou em julgado. A ação rescisória, esta que nós estamos tratando agora, ela foi ajuizada em 3 de março de 2017 e ela foi distribuída para a terceira sessão, para a relatoria do desembargador federal, na época ainda desembargador federal, Paulo Sérgio Domingos. Ele declinou da competência para a primeira sessão, dizendo que, nos termos do nosso regimento interno, artigo 12, compete às sessões processar e julgar, isso é o artigo 12, inciso 4, as revisões criminais e feitos criminais originários, ressalvados os de competência do órgão especial e das turmas, e as ações rescisórias dos julgados de primeiro grau, relativos às matérias das correspondentes áreas de especialização, bem como, e aqui que a gente se apega, aos da própria sessão ou das respectivas turmas. Disse, então, Sua Excelência, na oportunidade, que no caso em exame, o julgado objeto da presente ação rescisória foi proferida pela quinta turma desta corte, que era o órgão julgador integrante da primeira sessão. Declinou da competência, veio, então, para a primeira sessão. Com devido respeito a eventuais entendimentos em contrário, ponho-me de acordo com a exegese da referida norma regimental. Com efeito, no caso dos autos, o acórdão objeto da ação rescisória foi proferida pela quinta turma, que à época integrava a primeira sessão. E o referido artigo 12, inciso 4º do regimento interno, é expresso ao prever que compete às sessões processar e julgar as ações rescisórias dos julgados das respectivas turmas. É de se ressaltar que o regimento interno apenas remete regra de competência das ações rescisórias às matérias das áreas de especialização ao tratar dos julgados de primeiro grau. Vale dizer, quando a norma regimental determina que cabe às sessões julgar as ações rescisórias das respectivas turmas, não faz nenhuma ressalva quanto à matéria. Também digno de nota que na ação de origem houve pronunciamento acerca da questão da competência, à época decidindo-se por processar e julgar a apelação no âmbito da turma integrante da primeira sessão com amparo em precedente do órgão judicial. Não se ouvida, claro, o teor da súmula 37 desta corte, que diz que compete à terceira sessão julgar as ações referentes à devolução dos valores recebidos indevidamente a título de benefício previdenciário, independentemente do tipo de ação proposta. No entanto, o aludido enunciado sumular foi publicado em 18 de agosto de 2017 e teve origem em julgamento do órgão especial de 14 de 9 de 2016. Ou seja, a orientação de que compete à terceira sessão julgar as demandas versando sobre restituição de valores recebidos indevidamente a título de benefício previdenciário, independentemente do tipo de ação proposta, somente foi firmada pelo órgão especial depois que proferido um acórdão objeto desta rescisória. Por isso, senhor presidente, eu concluo ser competente a primeira turma para essa rescisória.
Pois não. Então, a nossa doutora Aldri destaca a competência da nossa primeira sessão para este caso, até do que eu entendo, até de modo singular, né? Porque, segundo Vossa Excelência conta, tem essas datas de contagem, de publicação, né? Ou a data da súmula. Vamos discutir? Eu estou vendo aqui o doutor Alessandro querendo falar.
Não.
Vamos dar-lhe a palavra, se estamos todos de acordo.
Não, presidente, eu levantei essa questão porque, coloquei em debate, porque não há dúvida de que a matéria, independentemente da questão temporal, a matéria é de competência da terceira sessão. Então, nesse sentido, eu preparei aqui uma pequena, singela declaração de voto, e evidentemente não no intuito de questionar, enfim, de trazer o debate, porque o que me move é uma questão de preocupação com a matéria de competência. Eu, ao chegar aqui ao tribunal, eu atuei por certo tempo na área do direito previdenciário. E eu notei uma grande diferença na forma como a rescisória é tratada nos gabinetes de matéria previdenciária. Há uma profusão gigantesca. A ação rescisória na terceira sessão aqui é quase que uma terceira fase recursal. Os advogados têm essa prática por conta da natureza intrínseca da relação previdenciária, tem a reafirmação dos requisitos e tudo mais, de modo que se aqui os nossos gabinetes têm um número relativamente restrito de ações rescisórias, nos gabinetes previdenciários isso não se reproduz. Existe um volume bastante grande. Eu olhei os autos e nós, inclusive, conversamos pessoalmente, para discutir o tema, e achamos por bem trazer aqui o posicionamento da sessão, porque eu penso que o precedente que se fixe aqui pode vir a ter pode ter consequências nos feitos que tramitam na sessão de direito previdenciário. E a meu ver, eu acho que vale a pena. De novo, eu não suscito a questão aqui para defender o posicionamento, porque eu acho que é importante, porque nós julgamos colegiadamente. O que decide aqui não é o voto do relator, é o consenso, né? Essa questão da súmula do órgão especial foi justamente o aspecto que eu coloquei em discussão. Por quê? Porque essa súmula veio para pacificar essa questão, né? E foi baseada num precedente do próprio órgão especial. Então, a meu ver aqui, nesse caso, o fato de haver a posterior criação da sessão, a meu ver, é secundário em relação à natureza da relação jurídica. A matéria é previdenciária. A sessão previdenciária já julga esse tipo de controvérsia. Aí vai aparecer no ementário de jurisprudência do tribunal um precedente desse julgado pela primeira sessão. Essa é a minha preocupação. Mas, enfim, coloco a questão porque eu acho que vale a pena o debate e, enfim, é isso.
Pois não. Então, nós temos a posição da nossa querida relatora, que seria, ainda que no caso específico, da nossa primeira, e a posição levantada em primeira mão pelo nosso doutor Alessandro, no sentido de que deveria ser observada a natureza da relação jurídica subjacente, e, portanto, remessa, segundo Vossa Excelência diz, aqui teríamos que suscitar um conflito de competência no órgão especial. Né?
Um conflito, senhor presidente, se me permite, já de difícil resolução, porque o suscitado, no caso, seria um atual ministro do STJ.
Vamos chamá-lo para deslindar.
Resolver o problema.
O problema, né? Não, porque se nós tivéssemos, já veio declinado de competência de lá. Se nós mantivermos aqui, né? Morreu. Se nós decidirmos que é deles, nós temos que suscitar um conflito de competência para o órgão especial. Agora, o órgão especial está lá para resolver essas questões, né, que são cruciais. Quem quer falar?
Senhor presidente, eu posso falar alguma coisa, até por uma questão de antiguidade, já que eu voto depois da desembargadora Audrey Gasparini. Então, nós ficamos numa situação realmente difícil, sensível. O processo foi julgado na quinta turma, pertencente, então, à época, nesta primeira sessão. Depois o processo foi para a terceira sessão, onde houve um declínio de competência, e o processo, então, veio para a primeira sessão. Até por uma questão que nós conversávamos um pouco antes, relacionados a um outro feito que nós já julgamos, né? Eu tenho, digamos, talvez quase um impulso de sempre querer julgar, né? E que, até digo isso, porque os colegas hão de me segurar muitas vezes e falar, doutor Renato, calma, não é o nosso momento, não cabe a nós fazermos esse julgamento. Então, digo aqui isso numa sessão entre colegas, mas entre amigos também,
sim,
que o meu impulso normalmente é para realizar os julgamentos, então os amigos é que me segurem algumas vezes. Mas considerando esse ping-pong que o processo já observou, eu tendo a acompanhar a eminente desembargadora Audrey Gasparini para julgar aqui na primeira sessão. Com vênia da eminente desembargadora Alessandra Naturalmente. Que tem argumentos preciosíssimos,
sim,
a serem levados em consideração, sem dúvida alguma. A matéria.
Doutor José Carlos, por favor.
Posso errar, mas provavelmente no ano passado, ou um pouco antes, quando o eminente desembargador Nelton Santos compunha esta sessão, houve um caso semelhante. Né? Não é a mesma coisa, mas é bem parecido. Era uma questão de cumprimento de sentença envolvendo a convenção da Haia de sequestro de crianças. Né? Essas convenções, como todos nós sabemos, esses cumprimentos, como nós sabemos, ele é bastante delicado, né? São bastante delicados, na medida que envolve visitas, etc. E também faz parte da ideia da convenção e mais outros atos complementares, termos juízos especializados, o que, a meu ver, parece-me competência absoluta. Né? E a situação que se passou foi a seguinte, havia uma sentença feita, né, por um juiz que não era o juiz competente para a convenção da Haia, e no que se iniciou o cumprimento de sentença, o juiz distribuiu o processo para a vara especializada. E muito parecido com o seu argumento, e é fácil transpor a coisa julgada a ser rescindida, né, com a competência para a rescisória, eu votei exatamente como Vossa Excelência. Tomei uma surra. Né? E como eu costumo fazer, sobretudo quando eu fico absolutamente isolado, né? Eu me rendo à maioria. E justamente por esses motivos é que me parece, né, que a competência é de fato nossa, porque julgamos as rescisórias das quais esta sessão foi a prolatora, né? É por isso. mas eu entendo, a meu ver, né, o ideal seria corrigir o erro de competência, né, e não prosseguir. O desembargador Alder tem um bom argumento. A época não era um erro, né, também é um bom argumento. Mas somados os dois, nesse caso específico, até em razão da sua preocupação, é uma sugestão para o eminente relator eventualmente consignar, né, se vencida, se vencedora no acordo, que se trata de uma situação especial, para que a pessoa também não se desoriente. Fala, pô, mas quem julga afinal esse assunto? A terceira? A primeira? Né? Mas é por essas razões, senhor presidente, desculpe me alongar, eu acompanho a relatora.
Pois não. O que me parece aqui, senhor presidente, se permite, né, é que a gente tem um conflito, né, mais uma divergência, talvez, em relação à norma do regimento. O regimento estabeleceu, compete às turmas, à sessão, rescindir os julgados das respectivas turmas, e não há dúvida de que na época do julgamento a quinta turma compunha a primeira sessão. E nós temos a relação de direito material, né, que é competência absoluta, como muito bem pontuado. Então, aí a gente tem que estabelecer um aspecto, e eu acho que talvez, de novo, a minha preocupação é com a formação de precedentes. Né, e a gente sabe que isso pode ser minimizado, talvez, com a forma de redação, com a sugestão, né, na colocação de itens específicos na ementa, porque normalmente as pesquisas são feitas por ementas, né? Então aí a ementa tem que ser, né? E até me permita, senhor presidente, no período em que atuei no Superior Tribunal de Justiça, o nosso eminente atual presidente, ministro Herman, eu me recordo que ele tinha uma preocupação muito rígida com a questão das ementas. E quem examinar os julgados de sua excelência vai perceber que são ementas enormes. Por quê? Porque a preocupação dele era a utilização indevida
da ementa.
Isso nós da área criminal sabemos que aconteceu em certa medida com a questão da constituição do crédito tributário.
Ah, sim.
Súmula 24. Então, sempre houve essa preocupação. Então, talvez nós possamos caminhar no sentido de haver algo assim, para particularizar a solução dada neste caso concreto, mas enfim, são só essas questões que eu coloco. Mas eu também gostaria de ouvir o eminente desembargador Davi, que veio também da sessão previdenciária, desembargador Herbert também. Acho que
interessante, mas eu sou bastante objetivo nesse tipo de questão, e ainda mais conflito de competência. Eu creio que o Poder Judiciário, pode notar como ele tem um custo, de serviço público em torno de uma questão quase meta-jurídica, que é conflitos. O que temos de conflitos, esse é mais episódico aqui, né? Mas, na primeira instância, entre juizados e varas comuns, é incrível. Então nós perdemos até um grande tempo, né? Então, a parte quer uma solução e os juízes entendem que a competência é do outro, e assim vai. Assim, nesse caso, a minha solução foi bastante objetiva. Sendo julgado da primeira sessão, e não obstante modificações posteriores, a rescisória da primeira sessão. Né? Essa é a minha compreensão em relação a esse assunto. Outro dia, eu estava comentando agora com o Herbert, né? Quando eu cheguei aqui, voltei da corregedoria e fui para o gabinete, eu encontrei processos criminais da antiga competência da primeira turma. Não vou mandar para a sessão criminal julgar o caso, porque não é mais da competência. Julguei o caso, mesmo porque a parte ali era precisa resolver o assunto dela, ou seja, condena ou não condena, no caso criminal. E assim em relação aos casos. Então, o que for possível e diretamente à prestação jurisdicional, eu passo assim em relação a questões assim que não sejam evidentemente claras para mim, né? Então, nesse caso, eu ficaria com essa segurança jurídica aí da primeira sessão nossa. Que mais eu parabenizo doutor Alessandro pela esse esforço e um raciocínio que eu não posso negar que tem sua lógica interna, sem dúvida nenhuma.
Alguém mais quer discutir? Então vamos tratar especificamente, se ninguém quiser continuar a discussão, a respeito da competência. A doutora Aldre pensa que a competência é da primeira sessão. O doutor Renato está acompanhando a doutora Aldre. O doutor Alessandro diverge, acha que é da terceira sessão. O doutor Davi está acompanhando a doutora Aldre. O doutor Carlos Francisco parece que acompanha a doutora Aldre. Acompanha.
Com a relatora. Não, porque eu falei parece. É muito, muito atento.
Não, não, parece.
Não, mas eu
é modo de eu falar, não eu tem falei, nada. Por favor. Doutor Carlos Francisco acompanha a doutora Aldre, fixa aqui. Doutor Herbert?
Também acompanha.
A doutora Aldre.
A doutora Aldre.
Então, nós fixamos aqui, por maioria, que a competência é da nossa primeira sessão, né? Pois não. Não? Quer falar? Não. E, bem, então, fixada a competência aqui, a doutora Aldre prossegue no voto.
Senhor presidente, de forma bastante sucinta, então, a questão em discussão consiste em verificar se há erro de fato apto a autorizar a rescisão do acórdão nos termos do artigo 966, 8º do CPC de 2015, por ter este julgado como se os valores recebidos pelo segurado decorressem de tutela antecipada, quando, na verdade, adivinham de benefício concedido administrativamente e pago por erro exclusivo da administração. O erro de fato autoriza a rescisão da decisão judicial quando esta admitir fato inexistente ou desconsiderar fato efetivamente ocorrido, desde que tal fato não tenha sido objeto de controvérsia entre as partes ou de pronunciamento judicial nos termos do artigo 966, parágrafo 1º do CPC. O acordo rescindente baseia-se equivocadamente na hipótese de valores recebidos por força de tutela antecipada, aplicando jurisprudência específica para tal contexto, quando os autos demonstram que os valores foram percebidos por erro administrativo sem qualquer decisão judicial provisória. Configura-se erro de fato, pois o julgado admitiu como verdadeira premissa fática inexistente a de que os valores recebidos decorriam de tutela provisória, o que influenciou diretamente o resultado da decisão. A jurisprudência do STJ, consolidada no tema repetitivo 979, reconhece a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé por segurado da Previdência Social em razão de erro da administração, dada a sua natureza alimentar, quando demonstrada a sua boa-fé, o que reforça a tese de procedência da ação de conhecimento ordinária e afasta a exigibilidade da devolução dos valores. Constatada a presença dos requisitos legais, impõe-se a rescisão do acórdão com julgamento do mérito da ação originária para declarar a inexigibilidade da restituição de valores recebidos de boa-fé pelo segurado em razão de erro exclusivo da administração. É como posso.
Pois não. Alguma divergência no tema de fundo? Não, então temos unanimidade. Então eu proponho que o resultado seja o seguinte, mas sempre aberto a qualquer reparo dos colegas. A primeira sessão, por maioria, decidiu que a competência, no caso peculiar desta rescisória, e aí dá uma ajudada em todo mundo, se entenderem por aí, né? No caso peculiar desta rescisória, reside na primeira sessão. Nos termos do voto da senhora relatora, vencido somente o eminente desembargador Alessandro de Aféria, que entendia ser competência da terceira sessão e, por isso, suscitava conflito de competência dirigido ao órgão especial. No mérito, a sessão julgou procedente o pedido, desconstituiu o acordo impugnado para em juízo rescisório negar provimento ao agravo legal do INSS, mantendo a sentença de primeiro grau, considerou a irrepetibilidade da verba alimentar e a boa-fé do autor no seu recebimento. e declarou a inexigibilidade dos valores por ele percebidos e ainda não devolvidos no período de vigência da aposentadoria, perdão, por invalidez cassada. Aí tem o número do benefício. Mantendo os honorários advocatícios, tal como lançados na sentença, nos termos do voto da senhora relatora. O que os senhores acham?
Ótimo.
Tá bom? Então, a nossa doutora Alessandro já lançou o voto no sistema, já temos o voto parcialmente divergente só nisso, e então a nossa doutora Audrey lava o acordo. Tá bom assim? Então, só para, sem delongar, porque todo mundo aqui tem o que fazer, nós temos uma sessão do Conselho de Justiça hoje, que vai ser muito relevante sobre dois aspectos, duas observações simples. O nosso regimento envelheceu. Ele está carente de uma revisão há muito tempo, né? Inclusive, eu sempre insisto, inclusive no artigo 10, para melhorar a especificação de competência. Então, é para se pensar, né? Em um dia nós fazermos realmente uma revisão que tenha um pouco mais de profundidade no regimento. E a propósito do que o nosso doutor Davi falou, da enxurrada de conflitos de competência que as sessões e o próprio órgão especial recebe, esta vice-presidência, anteontem, fez uma propositura na segunda sessão de lavratura de uma súmula para resolver uma questão que se repete lá e é decidida de modo unânime. Não tem divergência. Eu fiz um levantamento pré-histórico. O homem da caverna já pensava assim. No sentido de que, naquelas questões em que existe apenas mora das faculdades privadas em fornecer o diploma de conclusão do curso, a competência se firma nos juizados especiais porque não há anulação de ato administrativo. E, se houver pedido cumulativo de indenização, quando o pedido cumulativo não ultrapassa 60 salários mínimos, não tem problema, fica no juizado. Porque isso é uma coisa que dá dissenso sempre. Só terça-feira o nosso querido Dr. Rubens Calisto levava 3 conflitos. A decisão é a mesma, num tema idêntico, né? Então, ninguém divergiu. Então, nós estamos montando lá um... Só que a gente tem essa sistemática, né? Faz tempo que a segunda sessão não tem nenhuma sum. Então, a minha proposta foi, né? A vice lançava a ideia, a sessão apoiava, a vice suscitava o texto e os colegas têm um mês para pensar e na próxima presencial define. Definido, vai para a comissão de jurisprudência, para a comissão de jurisprudência agir conforme o artigo 105 do regimento interno. Então, só estou colocando isso porque o doutor Davi lembrou bem, quer dizer, o órgão especial tem aquela questão da concentração de execuções fiscais numa vara, contra a Nestlé, numa vara só, quer dizer, só que o órgão é unânime, é VU, não tem divergência. Todo mundo diz que não, que esparge, porque senão vai estourar uma vara previdenciária. Então, só que o que acontece? Eu julgo monocrático, é VU, pego o código monocrático, mas muitos colegas levam, né? E eu sou da ideia de que se houver uma súmula nesse ponto, é um sinal para a parte, quer dizer, ela não vai obedecer o sinal, mas é um sinal para ela de que, olha, o tribunal já definiu o que é isso. O senhor vai insistir, aí falo por mim, né? O senhor vai insistir sem argumento novo, perfeitamente, eu vou lhe tocar uma multa por litigância de má fé, litigância abusiva. O senhor sabe, mas aqui tem um discrimine, vamos estudá-lo. Não tem o discrimine? então o senhor vai levar para casa uma multa. Sabe? Ah, mas é jurisprudência defensiva? Não. É jurisprudência contra a abusividade. Nós somos obrigados a prestar a jurisdição. É nosso dever e o fazemos. Mas também não somos obrigados a sustentar o abuso. A vice-presidência vai levar agora quem é daqui do órgão especial. Mas vamos chegar lá. Não se alegre. Um voto excepcional aplicando multa em quarto embargos de declaração, em que a parte, pela quarta vez, repete o que já repetiu no agravo interno e o que já repetiu no recurso excepcional. É o mesmo argumento, ela só troca o endereçatário e troca o número do o nome da medida do recurso. Agora, pelo amor de Deus, né? Leva tempo você examinar. Então ela merece uma multinha. E outro, como no órgão, depois do julgamento do agravo interno, lá, não existe outro recurso possível, nem a reclamação para os tribunais superiores, nós estamos determinando a baixa dos autos com trânsito em julgado. Aqui não dá para fazer isso. Porque em tese, tem a vice para mandar para o Tribunal Superior. Mas aonde não tem um próximo recurso, estou levando. Se o órgão aceitar, muito bem. Se não aceitar, tá bom também. Eminentes colegas, nada mais havendo a tratar, eu agradeço sempre a atenção, a presença e, sobretudo, a amizade de todos. O nosso Dr. Marlon, que esteve conosco. Cumprimento novamente todos os nossos funcionários, os senhores advogados, e declaro encerrada esta sessão. Boa tarde.